Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. O sinal marcou 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. Com participação de mais de 40 líderes mundiais, cúpula do clima começa hoje com pressão sobre o Brasil por causa do desmatamento. Pedro Quintana.
Cúpula do clima que começa nesta quinta-feira com a participação de mais de 40 líderes e foi organizada pelo governo dos Estados Unidos. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é um dos convidados a falar sobre o combate às mudanças climáticas na reunião virtual que ocorre hoje e amanhã. A cúpula faz parte dos esforços da gestão do presidente americano Joe Biden para recuperar a imagem do país após o governo de Donald Trump, considerado desastroso para o clima. Bolsonaro deverá fazer uma intervenção de cerca de 3 minutos com o objetivo de convencer os líderes mundiais de que o Brasil se esforça para conter o desmatamento na Amazônia, cuja taxa em março foi a maior dos últimos 10 anos. Em carta enviada a Joe Biden na semana passada, Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Essa cúpula é importante porque coloca no mesmo palco, mesmo que virtual, os líderes das principais nações do mundo e dá a chance para entender o que eles pensam e pretendem fazer por uma das áreas mais importantes para o futuro mundial. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que propôs o evento, deverá lançar uma meta de redução de emissão de gases, cortarem até 50% a emissão de gases até 2030. Do Brasil, o mundo aguarda um compromisso mais claro sobre a política de combate ao desmatamento na Amazônia.
Com 314.835 novos casos de infecção em 24 horas, Índia registra o maior número diário de infecções de Covid em todo o mundo desde o começo da pandemia. Josimar Farina.
Somente em número de novas mortes foram 2.104 nessa quinta-feira na Índia. Números que aparecem em um momento em que os cuidados de saúde e outros serviços essenciais em todo o país estão próximo do colapso, em meio a uma segunda onda do coronavírus. Índia, que já registrou um total de 15.930.965 casos até essa quinta-feira, de acordo com dados do Ministério da Saúde do país. Número total de mortos agora é de 184.657.
Abril ainda não terminou, mas já é o mês mais letal da pandemia em São Paulo. Com mais 977 mortes confirmadas ontem, o estado chegou a 15.975 óbitos só neste mês. Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, São Paulo contabiliza 90.627 mortes. Presidente do Equador decreta estado de exceção para conter avanço da pandemia, Gustavo Gossen.
Presidente Lenin Moreno decretou estado de exceção por 28 dias no país, que inclui toque de recolher. O decreto afeta 16 das 24 províncias do país, passa a valer amanhã e vai até dia 20 de maio e responde, segundo o presidente, ao impacto da Covid, principalmente em adolescentes que lotam UTIs, assim como a presença de novas variantes do vírus no Equador.
Brasil tem mais 3.472 mortes por coronavírus em 24 horas, chegando assim a 381.475 vítimas fatais da doença. No Rio Grande do Sul foram mais 175 mortes, o que eleva o total de óbitos no estado para 23.690. Instituto Butantan volta a produzir a vacina Coronavac após atrasos na chegada de insumos. A partir de agora, o Instituto anuncia a entrega de mais 5 milhões de doses. Kathleen Moreira.
Em função do carregamento do ingrediente farmacêutico ativo que chegou da China nesta segunda-feira, agora o objetivo do Instituto Butantan é entregar essas 5 milhões de doses até a primeira semana de maio. O envio da matéria-prima atrasou cerca de 20 dias. Em nota, o Instituto afirmou que um segundo carregamento com mais de 3 mil litros do ingrediente, suficientes para outros 5 milhões de doses, deve ser entregue nas próximas semanas. Desde 17 de janeiro, o Instituto Butantan já entregou 41 milhões 400 mil doses da Coronavac ao governo federal. De acordo com o calendário que foi firmado em contrato com o Ministério da Saúde, 46 milhões de unidades estão combinadas para serem entregues até o dia 30 de abril.
Líder mundial na produção de cimento decide sair do Brasil. Grupo Lafarge-Holcim está vendendo suas operações no país, que somam 10 fábricas, centros de distribuição, terminais de mistura e unidades de mineração. Trata-se da segunda grande cimenteira a deixar o Brasil em poucos meses. No fim de 2020, o grupo irlandês CRH vendeu suas unidades à Companhia Nacional de Cimento. E o dia amanhece sem nuvens, céu aberto, temperatura amena, 18 graus. Cleocum traz agora a previsão do tempo para as próximas horas.
Que deve continuar com essa quantidade bastante expressiva de ar seco, bastante horas de sol, pelo menos até perto das 18, e a expectativa de manter temperaturas em elevação, na faixa dos 26 graus aqui na capital e região metropolitana, e variando um pouquinho mais, um pouquinho menos, levando em consideração que a base aérea ali aqui em Canoas abriu agora a informação das 7 da manhã com 14 graus ali na região, ou seja, o entorno de Porto Alegre está realmente com temperaturas bastante baixas, então tem uma boa amplitude térmica. No interior do estado a gente deve chegar a 28, talvez perto dos 29 graus na fronteira com a Argentina. Tem muito ar quente dentro da Argentina, que é responsável por as pancadas de chuva ali no norte, mas como tem muitas nuvens, talvez o tempo fique bastante abafado. Em praticamente todos os prognósticos, a expectativa é que essa chuva no norte da Argentina vá para o Paraguai e para a Bolívia e se dissipe por lá, mas sobre o Rio Paraná, não atuando na fronteira ainda hoje. Há previsão de chuva na fronteira no final do sábado e fiquem atentos porque o domingo promete pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul.
Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Polícia do Rio de Janeiro recaptura um dos maiores traficantes de armas do mundo. João Felipe Barbieri havia usado um alvará de soltura falso para sair da prisão em novembro do ano passado. Criminoso, desta vez, foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio. Agora, as informações do trânsito com Tiago Bittencourt.
Falando aqui da Venceslau Escobar com a Otto Niemeyer na zona sul de Porto Alegre, tem um movimento um pouco maior no sentido bairro centro, mas não chega a causar congestionamento. No sentido contrário, faço alerta. Tem serviço sendo feito no asfalto e aí a faixa central da Venceslau Escobar está com o asfalto descascado e tem cones sinalizando. Fico alerta para o motorista que faz esse sentido centro-bairro da Venceslau Escobar. Não tem acidentes em atendimento, conforme a IPTC. A Protásio Alves e a Avenida Bento Gonçalves, já com trânsito bem carregado no sentido bairro-centro. Na região metropolitana, aumentando o movimento na BR-116 em São Leopoldo. Os acessos à capital, tanto pela Freeway quanto pela região do Aeroporto Salgado Filho, fluindo bem, não há registro de ocorrências. Foi liberada a Rua São Lucas, bem na esquina com a Rua Panorama, na parada 18 da Lomba do Pinheiro, onde mais cedo houve um incêndio em uma residência, uma casa de madeira ficou completamente destruída, ninguém ficou ferido, conforme os bombeiros. Um dia muito bonito, céu aberto, mas ainda friozinho, viu, Macedo? Para quem for mais sensível, ainda vale a dica do casaquinho nesse início de dia.
Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional pede que o presidente Joe Biden não envie representantes para a Olimpíada de Inverno de Pequim no ano que vem. Grupo alerta sobre a perseguição religiosa que existe em território chinês e cita a repressão do grupo muçulmano Uigur, num caso que os Estados Unidos classificaram como genocídio. Cuidar um dos outros, esse é o plano. Unimed, Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No futebol, o dia de estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, Marcos Bertoncello.
É isso, Macedo. O Grêmio, sem Jeromel, Kahneman, Maicon e Pepe. Estreia hoje na Copa Sul-Americana às 7h15 da noite na Arena contra o La Equidad da Colômbia. Lembrando que a Rádio Gaúcha mais uma vez vai empurrar a Voz do Brasil para as 11 horas da noite e aí o ouvinte não perde nada da estreia do tricolor na competição. Ontem pela Libertadores, o Palmeiras e o Atlético Mineiro estiveram em campo. O atual campeão da América, no Peru, em Lima, venceu o Universitário por 3-2. E o Galo ficou apenas no empate com o Deportivo La Guaira da Venezuela, 1-1 em Caracas. Hoje à noite tem o último brasileiro que estreia na fase de grupos da Libertadores e é o Fluminense de Roger Machado. Às 7 horas da noite no Maracanã, o time carioca recebe o River Plate.